valor de toda e cada vida humana, daqueles que já perdemos, daqueles que estão doentes, das suas famílias e de todos os que estão a ser afetados por estas perdas. O que não se pode banalizar são também os efeitos sociais e económicos absolutamente devastadores desta crise e as desigualdades também que existem e persistem e que se agudizaram de forma até mais estrutural. E perante isto, senhoras e senhores deputados, estamos todas e todos convocados para combater esta crise sanitária, com todos os meios ao nosso alcance, mas também a não hesitar e garantir que cada euro vai ser utilizado de forma transparente, mas acima de tudo que vai ser investido em alicerçar a recuperação económica e social do país. Se hoje sabemos que a evolução da situação epidemiológica nos mostra que estamos no bom caminho para o desconfinamento, é fundamental que este desconfinamento que se avizinha seja bem planeado e comunicado e que não se preste a atrapalhices ou hesitações. Sabemos hoje que a taxa de positividade está abaixo dos 4%, bem longe daquilo que é os 10% exigidos pelas recomendações internacionais e que o nosso próprio erro mais baixo da Europa, apesar das discrepâncias com as regiões autónomas, tem já aqui alguma folga. Mas apesar dos atuais dados serem positivos, não podem ser vistos de forma isolada. Continuamos a ter um número de internamentos em unidades de cuidados intensivos preocupante, que registra valores, sobretudo nas faixas etárias dos 50 aos 79 anos, que por alterarem o padrão nos devem pensar a levar seriamente que se não deveríamos acelerar e alargar a vacinação deste grupo etário. Se continuamos a fazer coletivamente um esforço de contenção, chegaremos ao final do mês de março com 85% das camas disponíveis para outras patologias. E não nos podemos esquecer que, para além dos tratamentos das doenças Covid, não podem ficar para trás aqueles doentes de doenças não Covid, nomeadamente as oncológicas, que têm de facto ficado por sinalizar e por tratar. Vemos também, contudo e com preocupação, uma certa fadiga no confinamento, que tenha levado até mesmo ao aumento significativo da mobilidade e também dos próprios valores da população que tem, de alguma forma, desrespeitado o dever de confinamento. E é por isso mesmo que, vislumbrando um gradual e faseado desconfinamento, não podemos jamais perder de vista que o sacrifício do agora significa a liberdade de amanhã. E, principalmente, que se fazemos sacrifícios é para salvarmos vidas. Saibamos, assim, aprender as lições da primeira vaga de há um ano, em que uma só pessoa proveniente de Itália foi responsável por mais 4 mil casos de Covid-19. Quando ouvimos falar de novas estirpes altamente infecciosas, falamos precisamente de um risco de se repetirem casos de rápida propagação como este, ou de casos de aumento em que, de facto, que não estejam detectáveis nos dados oficiais mais recentes. A preparação do desconfinamento tem de ser feita, como já alertámos, de forma planeada. Tem de ser feita com peso, conta e medida, de forma a evitar os erros do primeiro desconfinamento e do final do ano passado. E isto passa desde logo por agir como se o vírus não conhecesse o calendário. A experiência mostrou-nos que as datas pré-definidas não são um bom caminho, são antes um salto no escuro e que o importante sim é olharmos para os indicadores da evolução epidemiológica e balanceá-los com os fatores sociais, de saúde mental e económicos. Devemos sim abrir de forma gradual, tendo por referência os diferentes níveis de risco, identificando os setores que podem ir abrindo em função do grau de risco, aglomeração, contacto com outras pessoas, mobilidade, entre outros, e o nosso foco não pode ser no calendário ou em celebrar efemeridades, mas sim manter baixo o nível de incidência, mas sim salvarmos vidas. No desconfinamento não podemos iludir as pessoas e dizer-lhes que o risco de um novo confinamento está ultrapassado. Temos de ter uma comunicação clara, que diga bem as linhas vermelhas que não podem ultrapassar e as restrições que têm que ser adotadas caso isso aconteça. Precisamos de reavaliar de 15 em 15 dias a própria situação. Precisamos de desenhar, enquanto é tempo, um quadro de apoios pré-fixados, claro e ambicioso, com valores justos para aquilo que é o caos social e dar resposta também à justa revolta dos setores económicos, antes que, de facto, se implique outro tipo de retrocessos do ponto de vista daquilo que era a situação económica do país. As pessoas, as famílias, as empresas precisam de saber, senhoras e senhores deputados, com o que contam no futuro. Precisam de alguma estabilidade neste contexto difícil e não podemos deixá-las em suspenso novamente quanto ao futuro. Também podemos efetivamente garantir e devemos que a vacinação e a testagem está plenamente alinhada também com o desconfinamento das escolas, está também alinhada com a abertura das fronteiras, sobretudo perante as novas estirpes. Nos setores culturais, senhoras e senhores deputados, o tempo de facto escasseia. Seria conveniente que o Governo começasse a preparar uma testagem massiva para a reabertura do setor e também de planos de apoio muito detalhados e especificados para apoiar este setor mais atingido pela crise socioeconómica. O PAN irá evidentemente votar a favor da renovação do estado de emergência, tendo em conta o contexto que vivemos. Não sem antes sublinhar que as restrições de hoje são o da liberdade de amanhã e que, por muito que custe, o caminho deve ser o da responsabilidade e não o de falsas promessas.
Muito obrigado. Senhora deputada, tem a palavra os Verdes, pela intermédio da senhora deputada Mariana Silva. Por favor. Relembro que estão a realizar-se eleições para o Tribunal Constitucional, Conselho Superior de Defesa Nacional, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal e ainda o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Peço desculpa por este pequeno intervalo. Senhora Deputada Mariana Silva, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Até quando? Até quando vamos cumprir o ritual de vir aqui debater um estado de emergência que já se percebeu há muito que nada acrescenta? O momento que vivemos, seja no que diz respeito ao número de infectados pela Covid-19, seja em relação ao Serviço Nacional de Saúde, é de um maior desafogo. Durante estas longas semanas, foi o esforço da generalidade dos portugueses que possibilitou chegarmos a este ponto. Alguém que responda à questão simples. Para este esforço, qual foi a contribuição do estado de emergência? Nós respondemos: nenhuma. Entretanto, a fadiga pandémica começa a fazer-se sentir. Este segundo confinamento exigiu mais de cada um na limitação das rotinas, na imposição do teletrabalho e na conjugação do teletrabalho com o acompanhamento das crianças e jovens nas suas atividades escolares, na assistência à família, tantas vezes sem o respectivo salário, na ausência do contacto social. Os Verdes consideram que é tempo de desconfinar, de forma planeada, organizada e com uma aposta clara na comunicação, para que se possa garantir que não são dados passos atrás. E ficou já bem evidente que a compreensão das medidas leva a uma maior aceitação e a um cumprimento mais rigoroso das mesmas. Como dissemos tantas vezes, o estado de emergência foi solução e continua a não ser. E não é solução para outra crise que se aprofunda, a crise económica e social, relativamente à qual ainda não estamos a ver o pico. Nem conhecemos até onde irão as suas consequências no plano económico, social e de saúde, sobretudo de saúde mental. A emergência agora é que o Governo reforce as estruturas do Estado e que se assegurem apoios céleres com respostas nas mais diversas áreas, transmitindo confiança às pessoas. Não, não estamos no mesmo barco desde o início da pandemia e continuamos sem estar. As consequências económicas, sociais e mentais do momento que vivemos vão afetar mais uns do que outros. A emergência, pois, passa por garantir o apoio às micro, pequenas e médias empresas, tomando todas as medidas para que, por exemplo, o comércio local não encerre, deixando os centros das cidades vazios de movimento e de pessoas. Reforçar o Serviço Nacional de Saúde em todas as suas áreas, mas principalmente nas valências que podem contribuir para o fortalecimento dos cuidados primários, robustecendo a proximidade com os doentes, contratando médicos de família para todos e investindo na saúde mental, que tem de deixar de ser vista como o parente pobre, uma vez que será o principal pilar para o futuro, apostando na prevenção, não reagindo apenas quando evoluírem para doenças crónicas. Apostar na educação das crianças e dos jovens do país, garantindo as condições de segurança sanitárias nas escolas, contratando também os trabalhadores que fazem falta, reduzindo o número de alunos por turma para que seja possível cumprir com uma das medidas centrais, o distanciamento físico. Devolver a esperança aos portugueses, apoiando de forma robusta o setor que pode dar uma tão grande contribuição para isso, que é o da cultura, assegurando aos seus trabalhadores as condições para voltar a trabalhar e a viver. o reforço da cultura para que se volte a dar trabalho a todos os profissionais da cultura em espaços abertos, obedecendo às regras de segurança e nos espaços que já fizeram avultados investimentos para que possam trabalhar. Também é de cultura que precisamos para enfrentar os dias que se seguem. A emergência é que o Governo não seja surpreendido com o número de desempregados, com o fecho das empresas, com os despedimentos coletivos e que se reforcem os meios e os apoios para que o país possa sobreviver a uma crise aguda. Mas para que o Governo não seja surpreendido, é necessário prevenir, responder de forma célere às carências e, sobretudo, ser capaz de garantir a todos os portugueses que o queiram o acesso rápido à vacina, o que pode implicar comprar mais e a outros fornecedores. Para que tudo isto se realize, não necessitamos do estado de emergência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, à hora em que começamos esta discussão, o país pede-nos para reabrir e para desconfinar. Não só o país virtual, como o país real à porta desta casa, que pede ao Governo que reabra o país. Temos hoje as medidas mais restritivas da União Europeia. Não por coragem, mas por cobardia de um Governo que só soube fechar e encerrar por incompetência de um estado de emergência mal planeado e de mortes acumuladas durante o inverno. Hoje todos ouvimos em todas as televisões. Já não esperamos nada do Governo. Estamos fartos de promessas. Não aguentamos mais confinamento. Um país aberto e a ouvir-se, que diz que já não aguenta mais. Um Governo socialista sem qualquer consideração pelos direitos daqueles que durante anos trabalharam e sustentaram este país. No meio disto aumentamos a idade da reforma. E dizemos aos pensionistas que trabalhem mais porque é para isso que lá estão, para pagar a quem não quer fazer absolutamente nada. É para isso que continuam a trabalhar e para sustentar o Estado Socialista. Mas é verdade que o Primeiro-Ministro tinha razão. Tivemos um plano ambicioso de vacinação, sobretudo para os autarcas socialistas, para presidentes de misericórdias, para políticos que passaram à frente na fila das vacinas. Foi para esses e só para esses que demos o tal plano de vacinação ambicioso. Mas também demos grandes planos de apoio, sobretudo em fundos que acabaram e que já não estão lá hoje para dar a mão àqueles comerciantes, aos restaurantes, aos hotéis, ao turismo, ao comércio e a todos aqueles que olham para nós com o sentido de necessidade. Senhores deputados, dissemos que ninguém ficava para trás, mas o Governo hoje não quer ouvir falar de escolas nem de lares, porque sabe bem que os deixou para trás neste processo, com famílias desorientadas e um país sem saber o que fazer. Meus caros, isto não é um estado de emergência nacional. É um estado de emergência em que o grande eleitorado de esquerda e de extrema esquerda, as minorias e os subsídio-dependentes continuam a viver à conta de quem continua a pagar impostos, de quem continua a trabalhar e de quem continua, sem qualquer apoio, a sustentar este país. Por isso é que os socialistas não querem acabar com este estado de emergência, porque ele só castiga, só pune e só derruba aqueles que trabalham, aqueles que se entregam e aqueles que gostam deste país, porque todos os outros, os que continuam a viver no erário público, os que continuam a viver do nosso trabalho e dos nossos impostos, esses lá estão, continuarão sempre a receber e sempre a beneficiar. Esta é a vergonha socialista deste estado de emergência. Muito obrigado.
O Sr. Deputado concluiu e agora temos o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Se este novo decreto presidencial for aprovado aqui hoje, o estado de emergência vai vigorar até 31 de março. Nessa altura, pode parecer inacreditável, mas o país terá vivido metade do último ano em estado de emergência. O país terá vivido metade de um ano com importantes direitos constitucionais e